Nós vamos conversar com a biomédica Lisiane Rempel e também o Schneider Neves, que é assistente do programa Diagnóstico Precoce. Quanto antes você descobrir, melhor para iniciar o tratamento, e as chances de cura são muito maiores também, né? Lisiane Rempel, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui com você.
Sempre um prazer. Schneider Neves, seja bem-vindo mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Muito obrigado também pela oportunidade.
Bem, nós temos aqui várias perguntas e eu vou perguntar primeiro aqui para a biomédica. Qual é a importância do diagnóstico precoce, né, no tratamento do câncer infanto-juvenil?
Então, o diagnóstico precoce, ele representa uma maior chance de cura do paciente, efetivamente. A gente sabe que o diagnóstico precoce, ele pode proporcionar para o paciente até 80% de chances de cura, frente a todo o contexto da doença, né? Então, nós temos hoje realmente uma luta muito grande, que é conscientizar as pessoas em relação à importância de estar atento, de se informarem e de conhecerem os sinais e sintomas para realmente assim, procurar ajuda o quanto antes e que todo o processo no sistema de saúde também seja o mais rápido possível para que essa criança possa ter acesso ao tratamento o mais rápido possível. E isso, para nós, representa salvar mais vidas, realmente.
E quando você fala para a gente estar atento, né? Eu pergunto, estar atento ao quê? Que sinais? Então, eu pergunto, quais são os sinais e sintomas mais comuns do câncer em crianças e adolescentes, que os pais e também os profissionais, né, devem ficar de olho, né, observando.
Então, de fato, nós temos vários sinais que nós pontuamos nas nossas palestras, até no nosso Instagram, no nosso site também, quem quiser visitar, mas eu poderia pontuar três, né, que são o aparecimento de caroços em qualquer parte do corpo, ele sempre vai ser um ponto de atenção. Né? Claro que, num primeiro momento, ela pode representar ali uma infecção por vírus, outras situações. Só que qual que é, então, o ponto de atenção? Esse caroço, se ele aparecer por outra razão, ele tem que começar assim, a mostrar uma regressão, né? Tem que começar a sumir a partir ali, de uns 15 dias. Tá, então, esse caroço vai crescer, ficou ali uns 15 dias, mas depois desse período ele tem que diminuir, tem que sumir.
Tem alguma parte do corpo que geralmente ele tende a aparecer mais?
Sim, são três regiões principais, que é a região de nuca, né, pescoço, axilas e virilha. Que isso por conta da nossa fisiologia, né, são regiões que nós temos mais linfonodos, que são as estruturas que incham, na verdade, né? As pessoas chamam de ínguas, né?
Isso mesmo.
E esses caroços, eles realmente, a partir de 20 dias, 30 dias, eles podem representar algo mais grave e dentre eles o câncer. Né? Outro sinal importante a ser mencionado são as manchas roxas espalhadas pelo corpo. Muito se confunde essas manchas roxas até com problemas de agressão, né, em crianças menorzinhas, que ainda não, talvez não consigam se defender. Né? A gente já viu casos de pessoas, mães que foram acusadas de maus tratos e no fim não tinha nada a ver, essa criança tinha um câncer. Né? E esse roxo que aparece, ele não é aquele roxo que a criança tropeçou, bateu a canela e ficou roxo, né? É um roxo que aparece realmente assim, da noite pro dia. Do nada, né? Que a gente fala. E esse roxo, ele é muito importante, assim, que os ouvintes realmente estejam atentos e estejam informados quanto a isso. Por quê? Porque ele pode representar uma das principais doenças hoje, né? O nosso carro-chefe nos diagnósticos de câncer, que é a leucemia. As leucemias, elas têm essa característica de normalmente fazer um descompasso ali nos componentes do sangue e acaba baixando as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação, e por isso, então, acaba aparecendo essas manchas roxas, né? A gente sabe que hoje mais de 75% dos casos de câncer em crianças e adolescentes são a leucemia. Então, eu só conheço um sinal. Então, que conheça as manchas roxas, né? E saiba que é uma possibilidade. Quer dizer que é câncer só porque está aparecendo mancha roxa? Não, pode ser algum outro problema de coagulação, problema sanguíneo. Mas é uma possibilidade. E por fim, né? Já mencionei dois. Eu gostaria de frisar sobre a distensão abdominal, que é o aumento da barriga, né? Você começa a notar que essa criança começa a aparentar assim, a barriguinha cada vez maior. Em crianças até 10 anos de idade, A primeira suspeita, assim, que se tem é de uma verminose. Né, os de vermes, né, uma infecção ali, enfim, né, por questões assim, que a criança pega, bota a mão no chão, bota a mão na boca, né, acaba pegando vermes. Mas o que, que eu, é importante, né, mencionar? Descartadas as principais possibilidades ou as mais comuns, né, como verminose ou então até intolerâncias alimentares, né, hoje em dia está cada vez mais frequente a alergia a glúten e tudo mais, porque também ocasionam, né, essa distensão abdominal, é necessário investigar e a importância nesse caso de um exame de imagem, né, uma ultrassonografia nesse caso, ela vai ser realmente um diferencial para um diagnóstico mais apurado. E nós temos tido muitos casos que estão chegando até nós de pacientes que já apresentavam distensão abdominal há meses, tratando como se fosse alguma outra coisa, alguma outra doença, e lá na frente, né, resolveram talvez investigar melhor e descobriram já cânceres assim, em estágios muito avançados da doença. Uhum. Então, que as pessoas saibam que a distensão abdominal também é um sinal de câncer. Isso é bem importante.
Certo. Schneider, como é que a Casa Guido tem contribuído para aumentar a conscientização sobre diagnóstico precoce através da campanha Setembro Dourado?
Nós estamos indo em vários meios de comunicações, né? Também nas nossas redes sociais, nas ruas também com os nossos outdoors, nas cidades de Criciúma, Içara, Araranguá, Tubarão e... Estamos divulgando, né, esse mês todo para que...
Comunicação é tudo, né?
Comunicação é tudo, o visual também, né? Uhum. Para que as pessoas possam entender, possam buscar informações conosco. Ali tem o nosso contato para tirar dúvidas sobre como estar atento aos sinais e sintomas. E por isso estamos aí, né, semanalmente, diariamente, na TV também, algumas TVs, né? Nós estamos aí com o nosso VT, que é uma família nossa, é um caso real que aconteceu, que ali eles fazem então a conscientização para um diagnóstico precoce.
Tudo aquilo que se fala, na verdade, é o relembrar, né? Porque já foi falado muitas vezes em campanhas anteriores, a gente está sempre lembrando aquilo que muita gente já sabe, mas muitas vezes... passa batido, não observa, não
é? Nós temos que estar sempre batendo na mesma tecla, vamos dizer assim. Às vezes somos repetitivos, mas é importante porque não é algo comum, né? Diante da vivência das pessoas, do dia a dia, né? Até mesmo nos profissionais da saúde lá nas unidades básicas. Não é algo comum que acontece rotineiro, né? Semanalmente, diariamente ou mensalmente, né? Mas quando acontece, infelizmente ainda é tardio.
Uhum.
São pouquíssimos casos de diagnóstico precoce.
Vou perguntar aqui para a médica, né? Lisiane. O que os pais podem fazer para também garantir que qualquer sinal ou sintoma suspeito seja avaliado de forma mais rápida?
De fato, ser bastante detalhista, né, na descrição, na consulta. Porque também a gente, escutando muitos médicos, a gente percebe assim que o pai, por exemplo, a criança está tendo febre e está com distensão abdominal e está com vários sinais, mas o que está incomodando é a febre. Uhum. Aí chega no consultório e se queixa da febre e não menciona todo um contexto que já está acontecendo, né? Uhum. há dias ou há semanas, isso também acontece, né? Então nós já tivemos algumas conversas com médicos que falam, a gente também, claro, a gente vai perguntar o que está acontecendo, mas os pais também precisam estar atentos a nos trazer todo esse contexto, que muitas vezes a gente fala assim, né, que o diagnóstico do câncer em crianças, ele na verdade é um quebra-cabeça. São muitas pecinhas que a gente vai ter que ir juntando, uhum, para construir esse diagnóstico e chegar a essa conclusão. Então, porque a febre sozinha, ela pode ser um sinal de câncer? Pode. Mas assim como pode ser sinal de uma infinidade de outras doenças da infância.
Uma qualquer, né?
Exato. Então, a febre sozinha, ela não dá o respaldo necessário para um diagnóstico complexo como o de câncer. Então, realmente, é a junção de várias peças, de várias avaliações, contextos dessa criança para você ir trilhando, né, esse caminho para o diagnóstico.
Certa vez eu li também que aquela aparente fraqueza, tombos constantes... podem ser também um sinal de alerta ou não?
Sim, sim, com certeza. A fraqueza, a falta de apetite, emagrecimento involuntário. É que daí tudo vai depender do tipo de câncer que a criança venha a desenvolver. Por exemplo, a questão de tombos frequentes, ela pode ter muito a ver com a questão de equilíbrio. E isso pode estar relacionado com tumores do sistema nervoso central, tumores cerebrais, que muitas vezes estão pressionando regiões do cérebro que são responsáveis pelo equilíbrio, por exemplo. Né? Ou até confusão mental, perda de memória, convulsão, né? Depende o tipo do câncer que a criança desenvolve, ela vai começar a apresentar alguns sintomas específicos ou sinais específicos. Então, é importante realmente ter um pouco dessa noção geral do que me preocupar e quando me preocupar para, num momento como esse, buscar a ajuda necessária.
Como é que funciona o programa de diagnóstico precoce? O que tem de estrutura pronta? Qualquer um desses sinais que deixa o pai, a mãe, o cuidador, o avô, a avó em alerta, qual é o primeiro procedimento? Vai no médico da rede pública, procura a Casa Guido, a Casa Guido não está nesse estágio ainda, nesse momento pronta, procura um oncologista infantil, como é que funciona?
Na verdade, o ideal é que vá numa unidade de saúde, né? Uma unidade básica. Mas se tem alguma dúvida também, pode nos encaminhar, que aí a doutora Lisiane, junto com a doutora Juliana da Oncologia Pediátrica, ali elas fazem um bate-papo, né? Uma troca de informações e as orientações vindas da doutora Juliana também, né? Para a questão daquela situação que chegou até nós. Mas o ideal é ir lá numa UBS, ser atendido. E caso não veja que tenha alguma explicação do diagnóstico, talvez o diagnóstico ainda não está sendo muito conclusivo, né? Não tem uma conclusão definida ainda, então nos procure que nós vamos orientá-los. Né? Aqueles que vêm diretamente para nós também, é claro que vamos orientá-lo a buscar um especialista, a buscar um atendimento médico, principalmente nas unidades, para que possa ali, né, fazer a investigação.
O percentual de cura está aumentando? Como é que está? Porque deve ser muito duro para um pai, para uma mãe receber um diagnóstico, né? É um período difícil, de aceitação, né? Mas depois você cai na real de que tem uma estrutura muito forte e boa para lhe amparar também, né?
Exatamente. Assim, a nossa luta realmente é para aumentar o nosso índice de cura, que atualmente é baixo, se comparado a outras regiões do país, né? A gente está em torno de 59% de taxa de sobrevida, né? Isso quer dizer que a gente perde praticamente 40%, 41% hoje, né, dos nossos pacientes para o câncer. É uma taxa bem lamentável, né? E isso tem a ver com todo um contexto, né? Contexto do diagnóstico tardio. Realmente, ele é o grande responsável por isso, né? Mas claro que também precisamos otimizar o processo diagnóstico, precisamos oferecer para essa criança uma boa estrutura hospitalar também para estar realizando um tratamento efetivo, né? Tudo que for necessário.
Esse percentual ele é maior do que nos cânceres em adultos?
Então, isso é muito variável, mas em crianças essa taxa é menor de sobrevida. Por quê? Por exemplo, crianças que são muito pequenininhas, elas talvez ainda nem sabem expressar o que estão sentindo. Né? Por exemplo, a gente tem caso de paciente, a mais novinha que está conosco hoje, ela tem cinco meses de idade. Então, até esse pai, essa mãe perceber que tem algo errado... Né? Muitas vezes isso demora também, porque a criança não manifesta. O adulto começa a sentir uma coisinha estranha e já pensa, opa, não está legal, tem uma coisa estranha, enfim. Aí é uma opção do adulto, muitas vezes acaba demorando um pouco mais ou não, né, para procurar ajuda, mas a criança muitas vezes não consegue nem expressar aquilo que está sentindo. Isso com certeza é um fator bastante dificultante para nós, né? Mas o nosso objetivo realmente é aumentar. Nós temos centros de referência de tratamento de oncologia pediátrica no país que conseguem alcançar aí 75%, de taxa geral, né? E especificamente de leucemia, tem centros em São Paulo que alcançam ali 80%, quase 90% de cura.
Uhum.
Então, é possível, né? Certo. E nós vamos chegar lá.
Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Estamos conversando com o Schneider Neves, assistente do programa Diagnóstico Precoce da Casa Guido, e a biomédica Lisiane Rempel. Se você tem alguma pergunta, e já que temos hoje uma promoção com áudios no ar, pergunte de forma escrita, escreva, né? Para ser objetivo, não precisa fazer todo um enunciado enorme, um texto enorme. Coloque só o tema, ó, pergunte sobre tal, pergunte sobre isso. Aí fica mais fácil, né? Numa linha só você tira a sua dúvida. E a gente faz aqui os nossos convidados, tá bom? Então, tá certo, combinado, intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta no seu rádio, hoje conversando com a biomédica Lisiane Rempel e também o Schneider Neves, que é assistente do programa Diagnóstico Precoce. A doutora, ela comanda o programa, né? E a Casa Guido, com toda a sua estrutura e tradição, dá sua contribuição à sociedade para identificar de forma precoce casos de câncer infanto-juvenil. A Casa Guido, que fez uma campanha alguns anos atrás para adquirir a sua casa própria, né? Conseguiu, né? A casa onde já funcionava há muito tempo, passou por um episódio de incêndio recentemente também e vai superando etapas difíceis, né? E difícil também é sempre ter o apoio da sociedade, das pessoas, das empresas, né? Captando recursos para se manter firme e forte e não parar com esse trabalho tão importante, né, doutora?
Com certeza, a nossa luta é contínua, né, na disseminação também da nossa causa e na busca de parceiros, né? Nós temos uma pessoa hoje na Casa Guido, que é a Patrícia, que faz essa frente da captação de recursos e nós precisamos realmente, né, sempre lembrar da necessidade de doações, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Qualquer tipo de doação é bem-vindo, né, qualquer valor é bem-vindo. E nós precisamos intensificar também essa conscientização nessa causa. Quem tiver vontade de nos ajudar de alguma forma, que entre em contato, porque isso é o que nos permite fazer o nosso trabalho.
Uhum. Aliás, eu acho que a ordem é essa, né? Quem tem uma boa condição de saúde e até financeira, porque você pode ajudar a partir de 5, 10, 15, 20 reais, 50, 100, quantos quiser, né? Ajudando pessoas que passam por esse problema, que é muito difícil, né?
Com certeza a gente...
A família toda adoece junto.
A família toda adoece junto. Nós hoje temos uma equipe multiprofissional, né, que dá todo um amparo para a família. Então nós temos nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta. Me ajuda, China. Se eu esqueci alguém.
Pedagoga,
assistente social. Nós temos uma equipe
preparada.
Cozinheira, também, né? Advogada. É. Nossa equipe está ficando grande, né? Tem que fazer a lista.
Essa é a equipe técnica, né? Que dá orientação, né, para a família e na questão do paciente ali.
Exatamente.
Né?
Então, todo esse trabalho só é possível mediante doações e os projetos, né, que a gente também se inscreve para ir atrás desses recursos.
Bicudo, aproveitando esse gancho, então,
claro.
Né, claro que a casa precisa desse apoio, né? As pessoas que estiverem interessadas para fazer um carnezinho solidário, né, conversem lá com o nosso pessoal da captação de recursos, a Patrícia pode orientá-los. Mas nós, como do programa Diagnóstico Precoce, também vamos fazer um apelo para nós, para manter o programa, para que a gente possa estar indo nos municípios, como estamos, já fomos em todos os 45 municípios aqui da região sul, ofertar o programa Diagnóstico Precoce gratuitamente, né? Mas nós precisamos também de recursos para poder custear essas despesas que o programa tem de manter. Então, nosso recurso que temos aí já está finalizando, a partir de novembro já não teremos mais. está bem difícil também através da dedução de impostos, né? A gente ainda conseguir ali o valor que tem, né, já no projeto, já está aprovado, avaliado, mas ainda algumas empresas, né, não estão muito interessadas. Então eu faço esse apelo aos empresários aqui da nossa região, já que a Marconi abrange aí já boa parte da região sul, para que esses empresários se reúnam, conversem um com o outro ali na hora da cervejinha, do chope, do drink, e se reúnem, venham nos procurar, venham entender melhor o programa para poder aí fazer essa parceria, né? E aí a gente dar continuidade ano que vem com o nosso trabalho do programa Diagnóstico Precoce.
Importante falar isso, né? As pessoas, quando fazem o bem, a maioria preferem até nem mostrar, nem fazer publicidade disso, né? Então, na sua intimidade, você pode ir lá visitar, vá preparado, né? Porque não é para qualquer um, não é fácil. Eu já fui na Casa Guido e a gente sabe que é um cenário, assim, muito positivo, colorido, né? Muito focado na cura das crianças, mas mexe com a gente, né? Então, é importante que as pessoas se manifestem. Exato. Liguem para lá, mandem um e-mail, tem o WhatsApp, nós vamos divulgar já também. As pessoas podem se manifestar para colaborar e se comprometer para mensalmente ajudar, né? Porque, como você disse, viajar por tantas cidades, manter as contas da casa em dia, não é fácil. Não. Tudo é muito caro hoje. Né?
Talvez algumas pessoas até estão aí questionando, por que ele falou em ajudar o programa Diagnóstico Precoce? É porque a casa, né, na verdade, as doações que recebemos é restrita para o tratamento do paciente. Então, a medicação, exame, consultas, tudo aquilo que vem solicitado da oncologia pediátrica do Hospital São José, essas doações é que favorecem dar o início desse atendimento quando o SUS acaba não fornecendo ou sendo moroso, né? Demora para esse fornecimento. Então, por isso, a gente utiliza desse recurso das doações que são feitas para casa. Em específico, ao projeto, né, Diagnóstico Precoce da Casa Guido, que precisamos aí manter, e esses custos aparecem, né? Então, por isso esse apelo, né? Algumas pessoas questionam, mas eu já ajudo com o carnê solidário. Então elas têm que entender que esses
são objetivos diferentes.
São objetivos diferentes.
A Casa Guido, que nasceu para ser suporte, né? Hotelaria, não é?
Exato.
Em 2009, né?
É, 2009, 2010 é que isso, se constituiu mesmo a Casa Guido, né?
Então caminha aí para 15 anos de história.
Estamos debutando.
Verdade.
De história. E claro, né, agradecido sempre com muitas pessoas que sempre nos ajudaram, sempre estando em apoio, né?
Qual é o telefone da Casa Guido? Qual é o contato mais direto e objetivo para todos?
É o 48-3045-6211. E tem o nosso do
programa. Esse é antigo, hein?
Esse é bem antigo.
3045-6211.
Né? Cai lá direto com o pessoal lá da administração e ali eles podem orientá-los, encaminhá-los para cada setor que se procura.
Esse é só convencional, não é o WhatsApp?
É o WhatsApp também.
É também. 3045-6211.
Isso.
E tem um outro.
E tem o outro que é do programa Diagnóstico Precoce. 48-9-9677-0419.
Certo.
Esse cai direto conosco, né?
Isso.
E ali a gente vai dar também toda a orientação, informação que for necessária para cada solicitação.
9-9677-0419.
Isso.
Perfeito. Obrigado por terem vindo. Sucesso.
Eu que agradeço.
Parabéns pelo trabalho feito, né? Obrigado, Schneider.
Obrigado também, Bicodo.
Contem conosco, né?
Com certeza.
Lisiane, parabéns, né?
Muito obrigada, Bicudo, mais uma vez por nos receber.
Precisar, estamos juntos. Casa Guido fica aqui em Criciúma, né? Perto do Hospital São José.
Isso.
Qual é o nome daquela rua? É a rua
Santo Antônio.
Fica ali, vai ficar bem ao lado do Santa Vita, né?
Tem um prédio, depois tem o Santa Vita, isso. Ali onde é a construtora, a Construfase ali.
Exatamente. Que é uma parceira de vocês, né?
Muito.
O Serafim, é isso, né?
Eu acho que é
Serafim, proprietário.
Eles são muito parceiros.
É, né?
Nós perdemos o nosso estacionamento, né?
Ah, verdade.
Por conta de uma construção.
E aí hoje eles cedem algumas vagas ali para nós, funcionários também, e alguns pais colocam, né? Então eles são bem parceiros mesmo.
Bacana. Até a próxima, né?
Muito obrigada.